Agora são 10 horas e 35 minutos e estamos fazendo um balanço de vários setores hoje, último dia de 2020. E um dos setores mais importantes para Maringá é a economia, não só o presente, mas principalmente o futuro. Quando a gente lembra do ano novo, é o que vai acontecer nos próximos anos. E a instituição mais importante nesse sentido em Maringá é o Conselho de Desenvolvimento Econômico. Eu estou aqui com o presidente do CODEM, Wilson Matos Filho. Wilson, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN.
Bom, a gente sabe que o CODEM tem uma série de setores e segmentos que discutem Maringá o tempo todo. O que foi mais discutido? Qual é a avaliação que você faz de 2020 dentro do CODEM?
Gilson, o CODEM ele é um órgão que prevê o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Foi fundado em 1996 e ao longo dessa história do CODEM, ele foi criando uma série de planejamentos, né? Desde o movimento Repensando Maringá para 2020, depois o movimento de Mudança de Futuro para 2030, até chegarmos ao nosso Master Plan para 2047. E esta crise deste ano, especificamente causada pelo Covid, fez com que nós fizéssemos um alinhamento desses três documentos e repensasse o programa de desenvolvimento do município de Maringá para os próximos anos. Porque nós tivemos uma crise totalmente atípica, diferente daquilo que aconteceu ao longo da história, né, dos últimos 120 anos. Foi uma crise dura, aguda, profunda, mas ela se concentrou praticamente em 2 meses, em março e abril. Nós vemos também uma recuperação rápida, mas ela foi muito atípica pela disparidade de desempenho entre os setores. Nós temos setores que apanharam mais, que até hoje estão sofrendo muito, como exemplo o setor do turismo, de eventos, hotéis, companhias aéreas. Porém, outros setores, como o setor da tecnologia, do próprio agronegócio, que são setores importantes para a nossa economia aqui de Maringá e região, teve um crescimento muito maior se não tivesse a crise. Então, a gente avaliou que aqueles setores que têm a base tecnológica maior, eles tiveram uma resposta maior nesse momento de crise, principalmente pela cultura da inovação que já estava estabelecida. Então, nós identificamos, enquanto CODEM, Conselho de Desenvolvimento, que a pandemia ela acelerou uma série de tendências, principalmente no aspecto digital. E o CODEM teve um papel estratégico nesse período, logo quando começou a crise aqui no Brasil, no mês de março, nós iniciamos uma pesquisa de impacto econômico, pegamos um grupo de 780 empresas, de pequenas, médias e grandes empresas, para avaliar o impacto da economia dentro dessas empresas, verificando a questão de desemprego, a questão de vendas, a questão de acessibilidade, a questão de acessibilidade a crédito. Então, o CODEM se reunia com essas empresas, se reunia com o setor da área da saúde, com os municípios ao entorno de Maringá. Não tem como nós pensarmos em desenvolvimento econômico de Maringá sem nós pensarmos também no desenvolvimento da nossa região. E grande parte das ações que nós implementamos aqui de combate ao vírus e de investimento na área de desenvolvimento também foram socializadas com os municípios ao entorno de Maringá. Nós criamos um observatório do Covid através da sociedade civil organizada, capitaneada pelo CODEM, e nós reunimos todas as semanas avaliando o impacto que isso estava dando à nossa economia e quais eram as nossas estratégias e o que nós poderíamos implementar para poder contribuir com o desenvolvimento econômico e termos um impacto menor neste momento de crise. Então, nós encerramos o ano satisfeitos, com a nossa contribuição, com aquilo que é o papel principal do CODEM, de propor ações de desenvolvimento, não só a curto, mas a médio e a longo prazo. Acompanhamos de perto o município na elaboração dos decretos. Nós sempre buscamos um equilíbrio entre o aspecto de saúde e a necessidade das empresas continuarem trabalhando, continuarem se desenvolvendo, mas tem hora que é um momento complexo para trazer esse equilíbrio. Nós elaboramos uma série de cartilhas de prevenção ao vírus, cartilhas de orientação à busca de crédito, ao acesso de crédito. No início da pandemia, as empresas estavam com muitas dificuldades de acessarem crédito, de terem recurso. Então, nós fomos orientando, buscando programas de empréstimos, avaliando no mercado, trazendo alternativas. E nós participamos de um grande projeto que a Prefeitura desenvolveu junto com o SEBRAE, que é o Plano de Retomada Econômica. E o grande papel do CODEM foi fazer a mobilização dessa força tarefa, né, convencendo as outras entidades, somos mais de 30 entidades que participaram dessa mobilização. Buscamos inicialmente a compreensão da situação atual, estabelecemos as prioridades que precisavam ser trabalhadas, elaboramos esse plano de retomada econômica que foi entregue ao município há 3 semanas atrás, e hoje nós estamos numa fase de execução e de monitoramento das ações que ali foram elencadas e elaboradas.
CODEM, quando se fala de CODEM, se fala muito da ligação entre a iniciativa privada, as instituições que representam a sociedade civil e o poder público. Mudamos, tivemos eleições, mas tivemos a continuidade do poder municipal, da gestão municipal. Mais um mandato para o atual prefeito. Como é que vai ser a relação CODEM-poder público, já que essa parceria é fundamental para o que a gente pretende enfrentar a partir de amanhã, quando começa 2021?
Gilson, nós estabelecemos uma relação muito próxima do prefeito Ulisses Maia, de toda a sua gestão, secretarias, diretorias, porque o CODEM tem muitos projetos que envolvem diariamente esses aspectos, né? Nós participamos ativamente na revisão do plano diretor, nós estamos discutindo com o governo do estado a questão do Parque Tecnológico da Saúde com o Tecpar, ou seja, nós estamos à frente de diversos projetos e nós dependemos muito da participação e do envolvimento da gestão pública. Então, nós estabelecemos já uma rotina de trabalho na primeira gestão do prefeito Ulisses. Com certeza, nós não teremos dificuldade para a continuidade desses projetos. Eu acho que o grande momento que nós estamos vivendo, nós dependemos muito hoje, são das estratégias do próprio governo federal, né? Ou seja, a perspectiva para 2021, né, o bom desempenho depende de uma vacinação. E, infelizmente, nós não sabemos hoje nem como, nem quando nós teremos essa vacinação. E isso traz um mar de incertezas para 2021. E temos outros aspectos políticos que precisam ser definidos, como a eleição na Câmara, no Congresso, onde a gente vê uma polarização hoje entre o candidato do governo e o candidato da oposição. Lamentavelmente, a gente já observa que as tendências das políticas públicas dos próximos 2 anos estão muito pautadas já numa visão da eleição daqui 2 anos, da eleição presidencial, né, e não muito técnica daquilo que nós precisamos. Nós dependemos muito desse cenário das reformas, nós precisamos da reforma administrativa, que visa enxugar essa máquina pública, da reforma também tributária, do PEC emergencial, que também está em discussão lá no Senado, que regulamenta o teto de gasto, e uma série de outros fatores regulatórios, né, que nós estamos esperando, a regulação do gás, o marco regulatório elétrico, de tantos outros que estão em discussão no Congresso Nacional e que devem entrar. Então, assim, nós temos uma boa relação com o governo municipal, com o governo estadual, mas eu creio que a retomada econômica mais efetiva para 2021 depende muito das estratégias do governo federal, o qual nós também temos uma participação muito ativa através do nosso deputado Ricardo Barros, que tem sido um grande líder desse governo atualmente.
Agora, a gente tem uma coisa importante no CODEM que você colocou lá no começo, Wilson, que é o CODEM não pode ser só Maringá, a gente tem que pensar a região. Está se discutindo muito isso. Inclusive, o governo do estado se propõe a criar um conselho, está criando um conselho estadual de desenvolvimento. Tem gente que fala criar conselhos de desenvolvimento regionais do estado, norte, noroeste, oeste do estado. A importância do CODEM agora, de você integrar outros municípios nesse planejamento. Quais são os passos mais importantes nesse sentido?
Ô Gilson, importante que esse conselho estabelecido pelo governo do estado, ele foi pautado com base no nosso conselho. Nós ajudamos essa estruturação e hoje nós temos a maior representação. O Marco Tadeu está lá representando a nossa região, o Jefferson Nogaroli, entre outros, né? Então, isso foi muito interessante porque nós conseguimos contribuir ativamente com o governo do estado. E dentro dessa linha, nós criamos uma Câmara Técnica em 2020, que é a Câmara Técnica Smart, que é uma Câmara Técnica da área de inovação, para dar o suporte para todas as outras câmaras técnicas, já que a gente viu que a tecnologia, a inovação, tem sido algo estratégico para a superação desta crise. Mas um outro diferencial neste ano de 2020, que foi criado, foi o Fórum de Desenvolvimento Regional, que também é uma Câmara Técnica do CODEM, que nós vamos implementar a partir do mês de fevereiro, onde todos os municípios ao entorno de Maringá, os municípios lindeiros, terão uma cadeira na Câmara Técnica, tanto o presidente da Associação Comercial, quanto o prefeito e outras entidades, para que nós possamos discutir o desenvolvimento regional de forma ampla. Né? Nós não temos como definir combate ao Covid sem pensar Maringá e região. Nós não temos como pensar em desenvolvimento de Maringá sem pensar toda a nossa região. Hoje, grande parte da nossa massa produtiva está em Sarandi, Mandaguaçu, Sarandi. Né? Então, assim, nós temos que pensar no todo, e o Codem tem feito essa iniciativa, é algo novo, inovador, de criar esse Fórum de Desenvolvimento Regional para trazer mais próximo essa discussão, né, principalmente naqueles municípios que fazem parte da AMUSEC.
Wilson, faz parte do Masterplan, um dos pilares da economia é a área de conhecimento, educação, produção científica, que é uma área que você representa também, você está à frente do Sinep, e todo mundo sabe que esse ano foi o ano de reinventar a educação. A educação à distância, de forma remota. Claro, algumas instituições conseguiram passar por isso, se manter a duras penas, mas conseguiram chegar até o fim e executar a sua função. Tem gente que tropeçou no meio do caminho e não conseguiu chegar lá. O ano que vem é a grande indagação. Como é que fica a educação, no caso da sua, que você representa, que é o setor privado, em 2021? Como é que vai ser o ensino? Como é que vai ficar isso?
Gilson, o setor de educação foi um dos mais impactados durante esta crise. Nós ficamos 8 meses com atividade online, né? Algumas escolas tiveram muitas dificuldades no início, mas foi um aprendizado, nós antecipamos tendências e a grande expectativa nossa é para iniciarmos as atividades acadêmicas já no dia 18 de fevereiro, onde o governo do estado já lançou como uma data de retorno da rede estadual de ensino. Lógico que a rede municipal até a quinta série depende dos seus municípios e vai depender também do comportamento do vírus, da vacinação desses próximos 45 dias, mas nós trabalhamos nessa perspectiva do retorno da educação básica a todos os seus níveis e do ensino superior logo após o carnaval. Lógico que será um retorno de um modelo híbrido, o governo federal já autorizou até dezembro deste ano, o Conselho Nacional de Educação, do ano que vem, a atividade ser híbrida, ou seja, aqueles alunos que não estão confortáveis, não estão vacinados ou são grupo de risco, poderão continuar nas suas casas, recebendo educação online, mas aqueles que já estão vacinados ou sintam confortáveis em retornar, poderão retornar para as atividades. Nós entendemos que o ambiente escolar é um ambiente seguro, né? Nós é um ambiente extremamente fiscalizado, nós temos, no caso do Cesumar, nós temos hoje 250 mil alunos, aqui em Maringá temos aproximadamente 20 mil alunos, e nós temos os pais dos nossos alunos, dos cônjuges, que serão fiscalizadores. Né? Por isso nós temos condições de ter uma escola segura, com ambientes arejados, preservando o distanciamento de 2 metros, mantendo tudo aquilo que está previsto já em protocolos estabelecidos junto com o Sinep, a Secretaria de Saúde e a Secretaria Municipal. Nós representamos hoje o Sinep Noroeste do Paraná, 114 municípios, e ao longo desse período de crise, nós mantivemos contato com todos os municípios, com os demais Sinepes, com a nossa federação, criando esses protocolos para dar essa garantia de retorno. E nós sabemos que o lugar da criança é na escola. Né? Infelizmente, a educação infantil foi muito complexa, não tem como ofertar uma educação remota para uma criança de 2, 3, 4 anos. Os pais precisam trabalhar, precisam ter onde deixar as suas crianças. Então, nós estamos nos preparando. Né, é o nosso sonho, a nossa perspectiva do retorno a partir do dia 18 de fevereiro. Mas dependemos dos decretos municipais que têm força de lei, inclusive o Congresso, o STF, prorrogou, né, essa possibilidade da pandemia, dando essa autonomia aos municípios, principalmente nas redes que eles são responsáveis.
Queria te fazer uma pergunta, tanto como representante do CODEM, mas também em relação às escolas. Vacina. Deve ser uma discussão que vocês devem estar fazendo no CODEM direto. E também nas instituições de ensino. Qual a expectativa da vacinação para poder alterar esse contexto que a gente está vivendo?
Gilson, nós estamos trabalhando junto com a FENEP, que é a nossa federação, para incluir os professores como essencial dentro do programa de vacina do governo. O governo do estado de São Paulo, que está com a vacina do Butantan, da Coronavac, eles colocaram o setor de saúde, as pessoas do grupo de risco e o setor de educação como prioritário. Isso seria muito importante para que a gente pudesse estar retomando. E um outro aspecto que a gente tem discutido muito no Sinep, as instituições de ensino também estão dispostas a investir na vacinação do seu público. Por isso que é importante que o governo também tenha o seu programa, mas libere para que as clínicas possam vender as vacinas para quem tem condição de pagar. Nós estaríamos reduzindo o custo e essa obrigação ao Estado e trazendo uma imunização mais rápida, de tal forma que os setores econômicos, nesse caso as funções de educação, possam retornar com mais segurança.
Wilson, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Obrigado, Gilson. Um abraço.
Feliz ano novo para vocês aí. Obrigado. Um abraço, feliz ano novo. Conversei com o Wilson Matos Filho, ele é presidente do CODEM, também está à frente do Sinep. Falamos sobre o planejamento, não só da economia local, mas também regional, para 2021 e a educação, que, segundo ele, começa o ano de 2021 com a expectativa de retorno, mas possivelmente de forma híbrida, e a vacina como uma possibilidade de podermos ter um retorno aí, pelo menos parcialmente, ao que a gente chamaria de normal.